As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Está em curso, desde a passada quinta-feira, a empreitada de instalação de novas portas no mercado municipal de Tomar. As entradas mais a norte do edifício vão ter portas automáticas e as restantes, mais a sul, terão portas manuais. O vereador responsável pelo mercado municipal, o vereador Hélder Henriques, espera que este processo esteja em pleno funcionamento no final da próxima semana, naquele que é mais um investimento que visa melhorar as condições de funcionamento do mercado, tanto para os vendedores como para os compradores.
Estão a colocar 4 portas automáticas e 4 portas manuais. Estas portas manuais estão a ser colocadas nas portas onde não foi possível colocar as portas automáticas. Claro que isto vem no seguimento das várias ações que temos desenvolvido em proveito do bem-estar dos vendedores e compradores do mercado municipal. Portanto, tendo em vista a climatização melhorar, as condições de climatização do mercado, de salubridade, nomeadamente com impedindo a entrada de insetos. As moscas, na verdade, são aborrecidas de lidar com elas, de maneira que as portas também têm essa finalidade. Essencialmente também, no inverno, como temos 8 portas no mercado, as correntes de ar são extremamente desagradáveis para os vendedores que permanecem mais tempo nos seus postos de venda e também para quem compra. No verão, estamos esperançados de que o ambiente seja um ambiente mais agradável, mais suavizado relativamente ao calor, e daí termos apostado neste projeto de portas automáticas. É um investimento para 18 mil euros. Nós já tivemos várias ações para melhorar as condições de habitabilidade aqui do mercado, as condições de permanência dos vendedores. Temos a internet móvel, temos o som interior e exterior, foi colocado o multibanco, foram construídos sanitários exteriores de apoio à tenda branca, foram construídas rampas de acesso nas portas que dão de entrada do mercado, de maneira que temos estado a continuar todas estas ações com vista a melhorar as condições precisamente do edifício.
Não está prevista a médio prazo a instalação de ar-condicionado neste espaço?
Não, isso foi um estudo que foi feito há cerca de 2 anos, um ar-condicionado para um edifício com 7.500 metros quadrados importaria em cerca de 60 mil euros. Depois teria o acréscimo das ações de manutenção que, pronto, não seriam nada baratas, não é? De maneira que, por essa razão, apostou-se nas portas automáticas e nestas portas manuais para criar melhores condições de habitabilidade.
A partir desta quinta-feira, 3 de setembro, quem tirar pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros contendo produtos de tabaco para a via pública vai ser punido com uma multa que pode ir dos 25 aos 250 euros. A instrução de processos e a aplicação de coimas compete à ASAI e às autarquias, de acordo com a lei aprovada pelo Parlamento a 19 de julho e promulgada pelo Presidente da República a 13 de agosto. Os estabelecimentos comerciais, designadamente de restauração e bebidas, os estabelecimentos onde decorram atividades lúdicas e todos os edifícios onde é proibido fumar, devem dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para a deposição dos resíduos indiferenciados e seletivos produzidos pelos seus clientes, nomeadamente receptáculos com tampas, basculantes ou outros dispositivos que impeçam o espalhamento de resíduos em espaço público. Os estabelecimentos ficam também encarregues de proceder à limpeza dos resíduos produzidos nas áreas de ocupação comercial e numa zona de afluência, num raio de 5 metros. Nestes casos, a lei determina que constitui contraordenação punível com coima mínima de 250 euros e máxima de 1.500 euros, caso os estabelecimentos comerciais, as empresas que gerem os transportes públicos, também as autarquias, as empresas concessionárias das paragens de transportes públicos, as instituições de ensino superior, a atividade hoteleira e alojamento local, que não procedam à colocação de cinzeiros ou não procedam à limpeza dos resíduos produzidos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar vai adiar por mais 15 dias a publicação em Diário da República do Plano Diretor Municipal. Publicação que irá ocorrer então só no início do próximo mês de outubro. Este adiamento resulta do elevado volume de entrada nos serviços nas últimas semanas de pedidos de informação prévia, como explicava em reunião do Executivo Municipal o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, que na altura referiu que esta decisão de adiamento vai também permitir ao município receber por mais 15 dias esses pedidos de informação, o que implica também adiar o início do processo de discussão pública do PDM.
Apesar de nós há muitos meses andarmos a alertar publicamente que, atenção, que a discussão pública está a chegar, atenção, que a discussão pública está a chegar, não sei se há muitos meses, para não dizer pelo menos há um ano, não sei se as pessoas, não está, se os cidadãos em geral, não estavam a levar a questão a sério, e os gabinetes, digamos, técnicos em particular, ou se acordaram agora, mas a verdade é que nas últimas duas, três semanas, além do volume normal, que é grande, as duas últimas duas, três semanas, como dizia, tem sido uma avalanche de pedidos todos os dias a entrar dos mais diversos assuntos, mas particularmente pedidos de informação prévia, que são um mecanismo legal que, sendo respondido afirmativamente, dá durante um ano garantias a quem, portanto, sobre um determinado terreno ou sobre uma determinada fração matricial. E, portanto, como dizia, tem sido uma avalanche. Ora, nós, apesar de até já termos há cerca de um mês mais uma arquiteta a trabalhar, portanto temos neste momento três arquitetos no licenciamento de obras particulares, ainda não é o suficiente. A partir da semana que vem teremos finalmente o quarto, neste caso quarto arquiteto, e portanto com quatro penso que o município passará a estar de facto com uma equipa razoavelmente equilibrada, mas como dizia, apesar de termos três arquitetos, é impossível dar resposta a tudo, às dezenas de assuntos que entram todos os dias. Dezenas todos os dias. E, portanto, nós, quero aqui publicamente dizer, nós estamos a ponderar e vamos aqui adiar pelo menos 15 dias a entrada da discussão pública para tentar o mais possível que estas situações que têm entrado agora ainda possam ser respondidas. Demais, vamos dar o dia 15 de setembro como limite para aquilo que entra. Nós, em algum dia, tem que traçar a linha. E, portanto, estamos aqui publicamente a dizer que, apesar de andarmos, como disse, há muitos meses a alertar, até dia 15 de setembro, aquilo que entrar, que tenha a ver com situações que o novo PDM possa alterar. Não é? Há, obviamente, muitas outras situações de urbanismo em que o PDM não terá alterações. Mas daquilo que até, portanto, daquilo que tenha alterações, até dia 15 de setembro, os serviços vão, no limite do possível, fazer todos os esforços para conseguir dar resposta. A partir do dia 15 de setembro, não conseguimos garantir, não podemos garantir, que ainda seja possível dar resposta a tempo da entrada da discussão, da discussão pública do PDM. Ou seja, isto quer dizer que vamos adiar, provavelmente para o início de outubro, ou seja, cerca de 15 dias, a publicação em Diário da República, ou seja, dar mais estes 15 dias ao público e, na prática, dar um mês aos serviços. Ou seja, todo o mês de setembro os serviços estarão com máximo prioridade a avaliar aquilo que entrou, como dizia, até 15 de setembro.
56 dias depois, o Conselho de Abrantes voltou a ter pessoas recuperadas de infecções Covid-19. Nada menos, nada mais do que 20. São estas as boas notícias das últimas 24 horas do boletim relativo à evolução da pandemia no Médio Tejo, sem esquecer outras três altas no Conselho de Orém e ainda o facto de não ter sido registado mais qualquer caso na região nesta recente atualização. Nesta altura, desde a chegada da pandemia, estão contabilizadas 498 doenças, das quais 67 estão ativas. Nota positiva ainda para Tomar, que fechou o 23º dia seguido sem novas infecções. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Nação é agora aquele com o maior número de infecções ativas, 16, seguindo-se Torres Novas com 14 e Abrantes com 11. Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso. Ficam então os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar 135 casos com 127 recuperados e 4 óbitos, Orém 117 infecções e 114 recuperações. Torres Novas, 70 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 52 infecções, das quais 41 já estão curadas. Em Troncamento, 48, 40 recuperados e 2 mortos. Maçã, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 24 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezo, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E o Sardual, com 2 casos, ambos também já recuperados.
Rádio L, a primeira a informar.
Por Abrantes, o trabalho na educação faz-se em rede, mais do que nunca. Foi esta a mensagem deixada por Celeste Simão, vereadora da autarquia abrantina, em recente sessão do Executivo, por ocasião precisamente de um ponto de situação em torno do próximo ano letivo. Celeste Simão deixou ainda alguns números em torno dos alunos inscritos em cada um dos agrupamentos e escolas do Conselho, sendo que nesta altura estão em causa 4.353 crianças e jovens que se preparam para iniciar mais uma época escolar.
Isto é uma situação que nos obriga a todos cada vez a articular mais e a reforçar este trabalho e do bom entendimento e muitas vezes do bom senso, que muitas vezes é necessário. Dizer que o agrupamento de escolas número 1 de Abrantes tem previsto a sua abertura da atividade letiva dia 14, o agrupamento 2 dia 17, a Épedra ainda não tem a previsão, mas ainda faltam 15 dias, ainda está muito dentro do prazo, e a esta, a 6 de outubro. Depois, dá-vos conta aqui só do número de alunos que cada agrupamento vai ter, portanto, o agrupamento de escolas número 1 tem neste momento matriculados cerca de 1.777 alunos, o agrupamento 2, 1.927, a Épera 149, a ESTA 350, a Universidade Aberta cerca de 150, o que faz um total no Conselho de 4.353. Deixar aqui a nota de que estes dados estão à data de 31 de agosto, último, e que a qualquer momento, muitas vezes, estes dados se podem alterar, tendo em conta a situação das transferências que podem ocorrer. Relativamente às atividades que para já, que é importante dar nota e que vão desenvolver ao longo do ano, no que tem a ver com o projeto educativo municipal, estamos em fase de revisão, como já aqui foi dito algumas vezes. Dizer também que neste momento estamos a proceder à questão da manutenção das escolas, umas intervenções feitas pela Câmara, outras feitas pela Junta de Freguesia, mediante o protocolo que temos com a Junta de Freguesia. Em relação aos auxílios económicos, no escalão A, neste momento temos 171 alunos e no escalão B, 158, o que faz um total de 340 alunos nos dois escalões. Queria deixar aqui a nota de que era importante que cada um de nós também passasse a mensagem aos pais encarregados de educação, que sempre, e agora cada vez mais faz sentido dizer isto, que sempre que a situação do agregado familiar se altere, devem contactar a Segurança Social para pedir o posicionamento no escalão respectivo e podem fazer a alteração do escalão em qualquer altura. Continuamos a desenvolver as atividades de apoio à família, as atividades de enriquecimento curricular e as atividades da componente de apoio à família no primeiro ciclo e continuamos a contar com a articulação com as associações de pais, com as juntas de freguesia e com outras entidades que vão gerir as AECs.
O Santuário de Fátima deverá avançar para o despedimento de cerca de 50 trabalhadores, confirmou a própria estrutura em declarações prestadas à agência Lusa. Com base para este cenário está a queda de receitas devido ao contexto pandémico em que nos encontramos. Carmo Rodeia, porta-voz do Santuário, disse que está em curso um plano de reestruturação para a redução de gastos, sendo que os trabalhadores foram informados sobre a situação e deu-se a possibilidade de refletirem de forma voluntária. Recorde-se que nesta fase o Santuário tem cerca de 310 funcionários desde o início da pandemia, que tem havido registro para uma redução de peregrinos naquele local de culto, estimando-se mesmo uma quebra nestas visitas na ordem dos 95%.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito das ações de capacitação e animação de território integradas na estratégia local, a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRN, vai reiniciar as ações de um dia na freguesia em que a prioridade será dada às juntas de freguesia associadas da ADIRN. Jorge Rodrigues, o coordenador local da associação, antecipou para a ERTS os objetivos desta ação, que tem agendada para esta sexta-feira uma deslocação à freguesia de Moitas Venda, no concelho de Alcanena.
É uma ação que nós já desenvolvemos há algum tempo, que é visitar as freguesias para tentar detectar o potencial das mesmas e articular as nossas propostas de desenvolvimento local. Nesta volta que iniciamos há algum tempo na freguesia de São Pedro, demos prioridade àquelas juntas de freguesia que são associadas da ADIR, prioridade no sentido de serem as primeiras a ser visitadas, e aproveitámos também a ocasião de estar em lançamento o programa Mais Coeso. Portanto, é isso que vamos fazer a Moitas Venda, sexta-feira, depois se seguirão outras, falar um pouco sobre o Mais Coeso, com os promotores que quiserem algum esclarecimento, falar também com as entidades que têm projetos aprovados na freguesia, aprovados pela ADIR, ou que queiram vir a ter projetos aprovados ou candidaturas, para podermos pensar desde já a estratégia a implementar no futuro próximo, não é? Como sabemos, o próximo quadro comunitário vai ser antecipado. Vêm muitos apoios para a retoma. As associações de desenvolvimento, e a ADIR enquadra-se nelas, vão ter palavra a dizer sobre esse apoio à retoma, e por isso queremos estar no terreno, queremos conhecer para depois mais facilmente defender e canalizar fundos para este território. A informação que nós temos é que vai existir disponibilidades financeiras, por exemplo, Mais Coeso, do concurso que nós abrimos, tem uma dotação financeira bastante limitada, mas houve o compromisso na sessão da apresentação da Ministra do Trabalho e da Ministra da Coesão de que haverá mais dinheiro para o emprego, se for necessário mais dinheiro, e deve ser, porque já há muitas candidaturas carregadas. Relativamente aos outros fundos, o que nós sabemos agora, informalmente, não há documentos escritos, é que haverá uma antecipação dos dinheiros do próximo quadro para aplicar de imediato, para ajudar a esta fase difícil, e haverá também um apoio extraordinário à retoma da atividade. Não existem os apoios, os concursos, avisos concursos ainda em concreto abertos, mas acreditamos que em breve haverá essa disponibilidade de dinheiro. E realmente, o quadro atual, que estaria a acabar agora em 2020, execuções até 2022, no caso das associações, contou com pouco dinheiro, comparativamente com o anterior. Mas, devido a toda esta situação que se gerou com a pandemia, haverá agora uma inversão da tendência e haverá o aproveitar da proximidade que as associações têm com o território para também colocar mais rapidamente esse dinheiro ao dispor da economia das populações residentes. A tendência é essa, mas realmente neste momento ainda não existe nada em concreto, excepto o Mais Coeso.
Encontra-se já em execução a segunda fase dos passadiços do Penedo Furado, que vai ligar o atual término dos passadiços ao morador das Fragas do Rabadão. Com o início das obras, o acesso aos miradores encontra-se condicionado à medida que os trabalhos vão avançando no terreno. Neste momento não é já possível realizar o início do trilho junto ao mirador das Fragas do Rabadão. O município de Vila de Rei apela para a própria segurança dos visitantes, estes cumpram a sinalização existente e não se desloquem para as zonas em que se encontrem trabalhos a decorrer. A execução da segunda fase dos passadiços do Penedo Furado tem um prazo de 4 meses e vai ligar a zona de quedas de água ao mirador das Fragas do Rabadão. Ao todo são intervencionados 760 metros de distância, com regularização do piso e a colocação de guardas em madeira, e criados mais 260 metros de passadiços em madeira. Os trabalhos vão ainda conceber uma via de acesso à bicha pintada em passadiço de madeira, remoção de grades metálicas e consequente substituição por madeira e substituição de pontes em betão por pontes em madeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Capela de Santa Iria está a ser alvo para obras de conservação. Está em causa um dos espaços mais emblemáticos do concelho, classificado como de interesse público, com origem datada de 1467. A capela e o convento, entenda-se a este propósito, num esclarecimento tornado público, a Câmara de Tomar já adiantou que é a responsável por este conjunto de intervenções atuais, isto apesar de estar em causa um imóvel privado da família Val de Castro. Aliás, é o próprio município que garante a abertura da capela ao público. É, pois, no âmbito desta parceria público-privada que a autarquia assume a manutenção e conservação do imóvel, estando nesta altura a proceder a trabalhos de revisão da cobertura, com a substituição de telhas partidas ou deslocadas responsáveis por infiltrações em várias zonas da capela, com especial incidência sobre o altar e sobre o teto dos caixotões de madeira pintados, refere a mesma nota de imprensa do município de Tomar. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.